A classe trabalhadora tem voz. No ar, Jornal da CUT.
Olá, Brasil. Hoje é quinta-feira, 15 de julho de 2021. Eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT está no ar. Traz os seguintes assuntos hoje. O Ministério da Saúde admite que tratamento precoce não funciona. Cerca de 48% dos trabalhadores por conta própria ganham menos de um salário mínimo por mês. São chamados empreendedores. Quase 50 milhões de brasileiros passam fome ou não comem o suficiente. E ainda, 24 de julho, CUT, centrais sindicais e movimentos sociais vão às ruas pelo impeachment de Bolsonaro.
Notícias.
O Ministério da Saúde admitiu que os medicamentos do chamado kit Covid, defendidos por Bolsonaro, são ineficazes contra o novo coronavírus e não ajudam nem a evitar, nem a tratar a Covid-19. Ineficazes contra a Covid, mas eficazes para os cofres das farmacêuticas. A gente falou isso ontem aqui no Jornal da CUT. Levantamento do jornal Folha de São Paulo, com base em documentos sigilosos enviados à CPI da Covid, mostra 7 farmacêuticas dobrando seus faturamentos com a venda desses remédios no ano passado. A constatação do Ministério da Saúde, segundo reportagem do Congresso em Foco, também consta de um documento enviado à CPI da Covid do Senado nessa semana. Diz o documento o seguinte: alguns medicamentos foram testados e não mostraram benefícios clínicos na população de pacientes hospitalizados, não devendo ser utilizados. São eles a hidroxicloroquina ou a cloroquina, a azitromicina, o lopinavir, ritonavir, a colchicina e plasma convalescente. Além disso, a ivermectina e a associação de casivirimab e indevimab não possuem eficiência que justifiquem seu uso em pacientes hospitalizados, não devendo ser utilizados nessa população. Aquilo que a gente já sempre disse, né? Tratamento para Covid-19 é vacina no braço e distanciamento social, uso de máscara, álcool gel.
Economia.
Dados de uma pesquisa feita pelo projeto Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo mostram que quase metade dos trabalhadores e das trabalhadoras por conta própria, são chamados empreendedores, né, pelo governo, por órgãos da mídia tradicional, têm renda inferior a um salário mínimo, hoje de R$ 1.100. A maioria, 48%, consegue apenas R$ 1.000 por mês e apenas 7% tem renda superior a R$ 4.000. Nos estratos intermediários, 30% tem renda entre R$ 1.001 e R$ 2.000 e 15% tem renda entre R$ 2.001 e R$ 4.000. A pesquisa, portanto, derruba o mito de que o trabalho por conta própria representa liberdade para organizar o que fazer sem patrão e sem o cartão de ponto, reforçando o tal espírito empreendedor dos brasileiros. Como a CUT sempre disse, derruba a falácia de que com o empreendedorismo, também conhecido como bico ou trabalho por conta própria, os trabalhadores e as trabalhadoras conseguem rendimentos suficientes para sobreviver com dignidade. Entre 2018 e 2020, portanto, com o governo Bolsonaro, 7 milhões e meio de pessoas passaram ao menos um dia inteiro sem se alimentar. É o que se chama de insegurança alimentar grave. E quase um quarto dos brasileiros, 23,5%, passou por insegurança alimentar moderada, que é dificuldade e restrição no acesso a alimentos, ou seja, não consegue fazer 3 refeições por dia. Isso dá ao todo 49 milhões e 600 mil pessoas nessas duas situações. O número de pessoas em insegurança alimentar grave, 7 milhões e meio, é quase o dobro do que se verificava entre 2014 e 2016, quando 3,9 milhões de brasileiros passavam por essa situação. Os dados são do relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo, elaborado por 5 agências da ONU: as Organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, chamada de FAO, pelo Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, FIDA, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, pelo Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, PMA, e pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Aparentemente, para o presidente Bolsonaro, a melhor maneira de acabar com a fome no Brasil é omitindo dados, né? O Brasil foi o único país da América Latina, da América do Sul, aliás, a não fornecer dados oficiais para as entidades sobre o número de brasileiros subnutridos. Parece ser a mesma estratégia que Bolsonaro pretendia usar para combater a pobreza e a desigualdade, impedindo a realização do censo, ou para combater a Covid, deixando de disponibilizar dados consolidados em nível federal. O apagão de dados promovido no governo Bolsonaro não é capaz de apagar a realidade, no entanto. diante da inação do governo, né, a fome e a insegurança alimentar deixam a população brasileira ainda mais vulnerável à Covid-19. Diversas pesquisas publicadas em revistas científicas apontam que a subnutrição afeta diretamente o sistema imunológico, o que não apenas facilita a contaminação pela Covid, como também propicia seu agravamento.
Mobilização, mobilização.
No dia 24 de julho, novas manifestações vão ocupar as ruas de todo o Brasil. Para a CUT, além da saída do presidente, a data da manifestação é a reafirmação de suas bandeiras prioritárias, como a luta contra privatizações, contra a reforma administrativa, a favor de uma reforma tributária justa, solidária e sustentável, por salário, emprego, trabalho decente e renda, contra a inflação, contra a carestia, contra a fome. A gente acaba de ver aí, né, quase 50 milhões de pessoas passam fome durante o governo Bolsonaro. Por vacina para todos também, o auxílio emergencial de R$600 e em defesa da agricultura familiar, além da luta por segurança e soberania alimentar. Para o professor de economia da Unicamp, Márcio Postman, as insatisfações ao atual governo, confirmadas inclusive por todas as mais recentes pesquisas, reforçam a importância das manifestações. São bem-vindas, ele diz. Bolsonaro está ficando isolado, por isso é positiva a percepção de que é a hora de ganharmos forças, de todo mundo que está insatisfeito ir às ruas, mesmo com pessoas de partidos do centro e de direita, que também querem defender ao seu modo a democracia. É um momento de fortalecimento do movimento de oposição ao atual governo. Essas são as palavras de Márcio Postman, se referindo inclusive à adesão, digamos, de partidos de centro e de partidos de direita, inclusive, que já participaram das outras manifestações no dia 29 de maio, no dia 19 de junho, também no dia 3 de julho, pelo impeachment de Bolsonaro. A insatisfação, como o Márcio Postman acaba de dizer, é geral contra o presidente e as manifestações são propícias. O Jornal da CUT fica por aqui. Mais notícias no cut.org.br, é o portal da CUT. Nas redes sociais, CUT Brasil, no Instagram, no Twitter, também no Facebook e no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá!